Atenção para a nossa nota de rodapé. O Leia Como Uma Garota é um podcast que aborda temas adultos e não é recomendado para crianças ou pessoas sensíveis a estes temas.
E a literatura, para mim, é essa criação, é a possibilidade que eu tenho de sair de mim mesma, de indagar o mundo, de inventar, né, um outro mundo.
Que é isso, quando uma mulher fala, várias outras se identificam, né, com as situações e acaba se formando um diálogo. A gente não se sente tão sozinha nas coisas que a gente passa.
Está aberto mais um prefácio do Leia Como Uma Garota, o spin-off de Estação 21, só para debater sobre as obras literárias de mulheres. Eu sou Carol Lima, sou a humilde host, e eu estou aqui com um time de mulheres maravilhosas, batalhadoras, guerreiras. A gente vai abrir os nossos livros e vai dar uma olhadinha na biografia de Carolina Maria de Jesus antes da gente seguir pro livro dela, que é O Quarto de Despejo. Eu já me apresentei, então eu vou falar sobre as outras meninas. Estou aqui com Fabris Martins.
Oi, gente, tudo bom? E meritocracia não existe.
Ai, eu amo! A gente já começa o quê? Pé na porta, tapa na cara. Também estou aqui com Lorena Macedo.
Oi, gente, tudo bem? Olha, depois desse tapa na cara da Fabris, eu vou só falar, ficar no tudo bem.
Não precisa, né? Não precisa acrescentar.
Já me contemplou.
Ai, maravilhosa, Fabris. E também tô aqui para fechar nosso timinho, tô com Fernanda Cortez.
Oi, gente, tudo bem com vocês? E vamos parar com essa palhaçada de ficar fetichizando pobreza, tá? Põe a mão na consciência se você faz isso, hein?
Nossa, lindíssima, falou tudo. Então vamos embora conhecer um pouquinho mais a vida de Carolina de Jesus antes da gente discutir a obra dela, né?
O Leia Como Uma Garota é um podcast colaborativo, spin-off da Estação 9 3 Quartos, só para debater sobre obras literárias de mulheres. E fazer parte da nossa equipe e discutir sobre literatura feita por mulheres? Preencha nosso formulário. Você nos encontra no Twitter e no Instagram, na arroba lcug_pod, e na nossa página do Facebook, em facebook.com/lcug.pod. Venha fazer parte desse projeto e nos ajude a divulgar essas histórias que nos inspiram.
It's a little bit funny.
Olá, Station Lovers. Aqui quem fala é o Gabriel Martins, o coordenador do Clube de Fics do Estação. E eu tô passando aqui, rapidamente, para anunciar um outro Vem Aí, mas desta vez é de um projeto pessoal. O meu conto original, chamado Primeiro Beijo, foi escolhido para ser publicado na antologia Meu Coração Não Está de Quarentena, da editora Psyll. E está rolando até o dia 24 de outubro uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, para custear a publicação. E você aí pode ajudar comprando o livro físico ou e-book. E boatos que tem vários brindes e recompensas para os apoiadores. Vocês podem encontrar a campanha no endereço www.catarse.me/coração-de-quarentena. E o coração se escreve sem cedilha e sem tio. O link também estará na descrição desse episódio. No mais é isso, beijos ofídicos para todos.
Então, Carolina de Jesus, né? Ela nasceu em 14 de março de 1914 no município de Sacramento, em Minas Gerais, e ela é considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. A infância dela na comunidade rural de Sacramento foi marcada por eventos bem pesados, assim, de maus tratos e contextos complicados, e isso provavelmente se relaciona com o fato dela ser uma filha ilegítima de um homem que já era casado. Então, ela já começou, assim, na vida de uma forma bem difícil, né?
Seus pais eram analfabetos e aos 7 anos começou a frequentar a escola a mando de sua mãe, após a esposa de um fazendeiro rico se dispor a pagar os estudos. Embora estudado por apenas 2 anos, aprendeu a ler e escrever e tomou gosto pela literatura. Assim, as pessoas mais novas, elas talvez não saibam, antigamente tinha o grupo escolar, que normalmente ficava dentro da própria fazenda, no interior, que era bancado pelo dono da fazenda, e às vezes tinha no máximo até a quarta série.
Era só um negócio bem básico ali, né?
Isso, bem básico mesmo. Aí às vezes era chancelado pelo município, tinha conseguido um diploma, tudo, mas assim, nem sempre. Ainda em Sacramento, a autora chegou a ser presa, acusada de roubo, até ser liberada quando se descobriu que foi um engano. Esse fato contribuiu para que, em 1977, após a morte de sua mãe, Carolina Maria decidisse se mudar para São Paulo.
É, a gente já começa a ver que o passado dela já não foi, assim, agradável. E a vida em São Paulo teve seus altos e baixos. Logo que ela chegou à cidade, ela conseguiu um emprego numa casa de um médico muito renomado, que era o Euríclides de Jesus Zerbini, que foi o precursor da cirurgia cardíaca no Brasil. E enquanto ela trabalhou na casa dele, ela tinha acesso à biblioteca do médico. Então, ela gostava de passar os momentos de folga lendo os livros que ela tinha à disposição. Só que, né, ela acabou engravidando um tempo depois que ela estava trabalhando na casa e não pôde mais continuar trabalhando ali. Então, a partir do momento que ela ficou grávida, o contrato dela foi encerrado.
A gente pesado, né?
Pois é, mas se a gente vê isso acontecendo hoje em dia, né? Imagina naquela época.
Não, e é tipo assim, ah não, tem uma pessoa vulnerável aqui, ela acabou de ficar mais vulnerável.
Uhum.
Então vamos desassistir de toda forma. É bem complicado, né?
Mas a gente sabe, né, que tem muitos empregadores, até empresas grandes, né, que não gostam quando a funcionária fica grávida. Porque às vezes já não contrata mulher porque tem essa possibilidade. Coisas que acontecem, né, ainda.
E muitas demitem assim que a mulher volta da licença maternidade. É super comum isso acontecer.
Verdade, verdade. Bom, e aí então ela se encontrou na situação, né, de estar grávida e desempregada. E ela acabou indo morar, então, na favela do Canindé, que era uma favela que tinha na zona norte de São Paulo, né, da capital. E lá ela levantou ali, construiu um barraco pequeno para ela, usando, assim, materiais que ela conseguia encontrar na rua. Lata, papelão, tudo que podia servir, assim, ela acabou usando. Então, para se sustentar, e sustentar o filho que ela teria e os filhos que ela teve depois, ela passou, então, a catar papel, né? A gente vê também no quarto de despejo que ela catava alguns metais, enfim, né? Mas a base do que ela fazia era realmente catar papel. E, ao longo da vida, então, ela acabou tendo três filhos, que é o João José dos Jesus, o José Carlos de Jesus e a Veronice de Jesus Lima.
Eu acho engraçado porque o catar papel é uma coisa que não vingou muito, né? Até a realidade da gente hoje. É uma coisa que eu fico meio pensando. E que é mais comum a gente ver as pessoas catando lata, plástico, uns negócios que são mais recicláveis, né?
Sim.
Mas então, por volta de 1955, ela começou a escrever um diário, né, nos cadernos que ela encontrava, de vez em quando ela estava catando papel. E além dela sempre gostar de escrever, né, também poesias e canções. E nesse diário ela começou a relatar tudo que ela via e tudo que ela vivia no dia a dia da favela. E sempre fazia comentários sociais e políticos assim muito relevantes sobre a vida que ela levava e como era difícil estar nessa classe menos favorecida e também não perder de vista, né, questões como racismo e sexismo, porque ela era, afinal, uma mulher negra e pobre vivendo em São Paulo na década de 50 no Brasil, né? Hoje já não tá bom, imagina, naquela época.
E é engraçado, assim, que a gente via que, mesmo dentro da favela, havia uma subdivisão social.
Nossa, sim.
Assim, os evangélicos não se misturavam, aí tinha ela que catava papel, que era menos que não sei quem, que tinha um emprego, não sei o quê. Isso era muito patente, assim, que a gente percebe muito, principalmente no quarto de despejo. Inclusive, o quarto de despejo, assim, ele foi o primeiro livro dela a ser publicado. Ela chegou a tentar publicar seus escritos, mas foi recusada várias vezes. Pois apenas em agosto de 60, que o Quarto Despejo foi finalmente publicado, o que só ocorreu por intermédio do jornalista Aldalho Dantas, que conheceu a escritora enquanto fazia uma matéria na favela do Canindé em 1958. O livro rapidamente virou best-seller. A tiragem inicial de 10 mil exemplares chegou a esgotar em uma semana. O sucesso do livro não restringiu ao Brasil. Foi vendido em mais de 40 países e em mais de 14 idiomas.
É, foi realmente um fenômeno, assim, esse livro. Mas acho interessante ressaltar que ela já tentava, né, publicar as coisas dela, mas ela só conseguiu quando teve esse intermédio de um homem branco, né?
Ai, gente, triste, né?
Porque talvez se não fosse isso, ela nunca teria conseguido. Enfim, a gente não sabe, mas...
Assim, as chances não trabalhariam a favor dela, né?
Pois é.
Tem até uma entrevista dela que ela comentava que ela já tinha, né, nessas tentativas, ela tinha tentado até mandar para revistas internacionais, para seleções. Pessoal muito novinho talvez não lembre, tá? Mas o pessoal um pouco mais velho vai lembrar daquela revista Seleções. E ela tentou e foi recusada.
Sim, isso tá no quarto de despejo.
É incrível, né? Que... Incrível não, mas assim, é de...
Se admirar.
É, você fica meio indignado, né? Porque a mulher escrevendo e tal, contando sobre o dia a dia dela, que é uma coisa assim que interessa as outras camadas da sociedade, é, que ela só vai ter atenção quando ela tiver meio que
O aval, né?
O aval, é. O aval de um homem branco. Tipo, ah, não, esse negócio aqui vale a pena. Esse conteúdo é bom.
Essa chancela que hoje em dia já existe muito. Imagina naquela época, assim, ainda mais ela não tendo ninguém que pudesse ajudá-la. Cara, isso é muito absurdo, assim. É. Até hoje a gente vê tanta gente boa que precisa do famoso QI, do que indica para poder lançar a sua obra.
Isso, precisa de alguém que tenha uma posição mais privilegiada na sociedade falando, olha gente, vê isso aqui, lê isso aqui que é interessante, tá? Bom, então após esse sucesso todo do quarto de despejo, a Carolina conseguiu se mudar com os filhos dela para Santana, que é um bairro de classe média da zona norte de São Paulo, e para a sonhada casa de alvenaria, né, que ela tanto queria, e ela fala muito no quarto de despejo que ela queria, né, a casa de alvenaria. E depois disso, ela se mudou para Parelheiros, que já é na zona sul de São Paulo. E apesar de ser em São Paulo, é uma região ali que se aproximava mais do ambiente rural, até se assemelhando ao ambiente que a Carolina havia crescido, né, lá em Minas. E nesse sítio, em Parelheiros, ela viveu nesse sítio até o final da vida dela.
É, como a gente falou, né, além do quarto de despejo, ela também publicou outros livros, como O Casa de Alvenaria, que saiu em 61, Pedaços de Fome, em 63, e Provérbios, também em 63, que foram livros com poemas, né, que ela compunha. E teve também o Diário de Bitita, que não foi publicado pela autora, pois ele só foi publicado em 1982, após o falecimento dela, mas também era um apanhado de diários sobre a vivência dela. Essas publicações, né, da Carolina, elas não tiveram tanto sucesso. Por quê, né? O Quarto de Despejo foi aquele boom, né? Em apenas uma semana, ele vendeu 10 mil exemplares. Sendo que Casa de Alvenaria, por exemplo, que foi a sequência no ano seguinte, um ano só de diferença, só foi bater esse número de vendas depois de 3 anos, o que já levanta alguns questionamentos, né, sobre o porquê das pessoas terem se interessado tanto pela obra dela inicialmente. Né?
Sim, e aqui a gente vai arrematar, né, as falas de entrada das meninas, né, porque é justamente isso que faz a gente pensar na fetichização da pobreza mesmo, né, das pessoas lerem e verem aquele cenário que é triste, né, que move a gente, que deixa a gente pensando, ah, não, porque é ainda bem que eu tenho alguma coisa, ou então é, existem pessoas tão piores, né? É aquele negócio da pessoa se sentir melhor, porque sabe que tem pessoas que estão numa situação muito, muito mais complicada, né?
E ela lembra de ficar grata pelas coisas que ela tem, né?
Com certeza.
Sim.
Então é um negócio bem complicado, né?
É, fora aquela exotização, né? Olha, estamos tendo um relato real da vivência da pessoa dentro da favela. Porque até hoje, gente, a vida nessas comunidades é uma coisa considerada muito exótica para pessoas em classes sociais mais altas, né? Você vê, entra no Airbnb, por exemplo...
Não, vamos lembrar que existe safari na Rocinha, né?
Pois é.
É muito comum também a gente ficar sabendo de bailes funk e festas que acontecem nas favelas, muito frequentadas por gente rica.
Da classe alta, né?
Exatamente, que vai lá pra ver como é que é, pra ter uma experiência diferente. Sendo que, gente, isso é a vida das pessoas. Aquilo ali é o local que as pessoas vivem. E as classes altas tratam dessa forma, como, nossa, uma experiência diferente aqui que eu vou ter.
Existem bailes que são conhecidos por isso, né? Por dar muita gente de fora, assim, praticamente, né?
E isso, gente, não é somente na vida de pessoas de comunidades, não, tá? Você vê isso também muito aqui no turismo brasileiro e em comunidades indígenas. A galera que sai pra viajar, né? E fala, ai, eu vou lá visitar aquela comunidade indígena pra depois voltar pra casa tendo história pra contar. Olha, os costumes deles é tão diferente dos nossos, né? E é uma coisa muito, se você for analisar, é um assunto muito sério. Essa mania que a gente tem, né? De tornar, né, tudo exótico e transformar como apenas uma experiência diferente no nosso dia a dia, como a Carol falou, sendo que, na verdade, é a vivência daquelas pessoas, né?
Não, inclusive, assim, no início dos anos 90, tinha, assim, o secretário da Embratur, que queria criar como se fosse passeios para as pessoas conhecerem a seca no Nordeste. Ver como que viviam as pessoas na pobreza no Nordeste. Na época tinha isso.
Nossa, seca tour, né, gente? Olha que...
Peraí que eu vou ter que me adaptar aqui. Que meus olhos reviraram tanto que eu não tô enxergando mais nada. Carolina, ela ganhou bastante dinheiro, né, com as vendas do quarto de despejo, né? Também porque será, né? E isso permitiu que ela vivesse por um tempo com um conforto bem, bem massa. Mas esse dinheiro ele não teve uma administração tão boa e acabou sendo quase todo gasto. E isso, aliado ao fato de que os livros que foram lançados depois não tiveram o mesmo sucesso do primeiro, acabaram fazendo com que, nos anos finais dela, ela retornasse para a situação de pobreza. E ela voltou, inclusive, a catar papel e caiu meio que num ostracismo intelectual e literário que, na verdade, ela já vivia nele, só que ela tinha dinheiro. Então, né, ela já era bem ostracizada pela comunidade intelectual. Só que ela tinha dinheiro, né? Então o povo falava nada.
É porque no começo, quando teve aquele sucesso com Quarto de Despejo, ela era convidada para festivais literários, para eventos, para jantares, esse tipo de coisa. Mas como a gente estava comentando, né, foi uma coisa muito pela novidade, né, do Quarto de Despejo. Isso terminou rapidinho, assim. Junto com o dinheiro, claro, que uma coisa puxa a outra, né?
Pois é, né? E essa rápida trajetória, né, levou a Carolina da fama, né, aclamação e dinheiro, de volta para a pobreza e o esquecimento, né? É complicado, viu? Você vê essa questão da elite brasileira e nacional também, já que os livros dela foram vendidos para o exterior, né? Diversas fontes, inclusive, contam que, além dessa questão da exotização, outros fatores que podem ter atrapalhado a Carolina na sua carreira literária foi o incômodo e a inveja, vejam bem, que o sucesso dela estava provocando em alguns escritores, inclusive... pois é, né? Inclusive escritores renomados, né? Jorge Amado, que eu diga. Pois, o livro de uma mulher, né? Pobre, que veio da favela, que não era 100% alfabetizada, estava sendo mais vendido do que o dele, né? Eu, no alto do meu privilégio, como assim? O meu livro vai vender menos do que o dela, né?
Eu, homem branco? Não.
Eu, homem branco, estudado, pesado, né? Que sei usar a norma culta do português, como isso é possível, né? E que, inclusive, essa atitude mesquinha fez com que muitos intelectuais boicotassem os livros dela.
Ai, gente.
Aí me diz, é ou não é uma palhaçada?
É uma palhaçada que segue até hoje, né? Inclusive.
Não, é aquela coisa do famoso privilégio branco, assim. Ele está entre nós, mas nunca será uma de nós.
É exatamente isso. Ela era justamente tratada como esse ser exótico, né? Ah, não, porque ela é tão diferente. E ela veio, né, de um lugar que não é o mesmo lugar que a gente veio. E ter esse livro na estante era meio que aquele objeto de decoração e aquele ponto que vai gerar diálogo, né? Porque você leu esse livro aqui e tal. E esses convites para jantares e eventos e festas pareciam se ancorar nesse ponto justamente da curiosidade e do inusitado, né? mais do que da admiração literária e intelectual, que eu acho que seria completamente justificado, e a gente está discutindo justamente isso, né, nos encontros do Leia, como ela tinha uma escrita muito fluida, muito, muito massa de ler, e até um vocabulário incrível, assim. Então, né, essa elite intelectual branca nunca realmente considerou ela como uma de seus pais, mas aquele elemento estranho que eles vão aturar enquanto ela tá ali, sabe?
É, enquanto a novidade tá durando, ela pode ficar aqui. Depois que já não é mais tão interessante, deixa ela de lado. E sobre essa questão dela nos últimos anos de vida ter... Assim, eu falo nos últimos anos de vida, não é 3 últimos anos, né? É um período, assim, mais pro final da vida dela ter voltado à pobreza. Quando a gente vai pesquisar sobre a vida dela, a gente encontra muitas informações desencontradas, muitas afirmações estranhas, assim. E eu achei, inclusive, mais de uma fonte, pessoas que falavam que ela não estava realmente nessa condição financeira tão ruim, que ela precisasse voltar a catar papel, que ela fez isso para chamar a atenção da mídia. Porque para ela foi um golpe muito duro perder esse status, perder essa atenção das pessoas, e que ela teria feito isso para chamar a atenção das pessoas. Mas a própria filha dela, Veronice, nega esse fato. Vou até ler um trechinho assim, de uma entrevista que a Veronice deu, comentando isso. E ela falou assim: ela voltou a catar papel. As pessoas diziam que ela queria aparecer, mas na realidade a situação ficou muito difícil. Então realmente aí a própria filha dela dizendo que não é verdade, que ela não fazia isso para aparecer, que é uma afirmação um pouco complicada, né, se a gente pensar.
Esse tipo de discurso me parece o tipo de discurso da pessoa que nunca teve que passar uma dificuldade na vida, sabe? Porque eu tava até conversando com as meninas sobre isso, com Fernanda, com Lorena, que, assim, a gente já acha ruim quando, sei lá, a economia tá mais difícil, a gente tem que apertar um pouquinho em casa. E que, assim, uma pessoa que saiu de um estado de miséria, que era o que ela vivia, né, que ela não sabia como ela ia comer no fim do dia, nunca ia voltar, assim, voluntariamente, só pra chamar atenção a uma situação de vulnerabilidade dessa, de tá saindo pra catar papel só porque, ah não, só porque ninguém se lembra de mim, sabe? Me parece muito um discurso bem, sabe aquele discurso bem louco da elite? Ah não, porque fulano só tá fazendo tal coisa porque pipipi, popopó, e eu acho isso bem absurdo, sabe?
A gente inclusive vê vários atores que fizeram sucesso nos anos 80 e 90, sei lá, hoje em dia com subemprego, jogador de futebol também que teve muita grana e depois precisar, assim, de morar de favor na casa das pessoas. Então, assim, eu acho que é bem plausível realmente que ela precisasse. A gente sabe que enquanto você tá na fama, tá bem nas costas e tal, e depois, sai daqui, né? Te conheço.
E a gente não tá negando que, com certeza, gerou um sentimento, ou vários sentimentos muito ruins nela. Que claro que você... Quando você não tem nada, você de repente tem tudo e você perde isso, com certeza gerou diversos problemas para ela, com certeza dificuldades para lidar com esse fato. Sabe, as pessoas não são perfeitas, as pessoas têm seus sentimentos. A questão é só realmente dizer que era para aparecer. Então, às vezes eu fico pensando também se não é para vender história, sabe? Porque é uma história interessante, né? Tipo, você sabe que essa história de que a Carolina Maria voltou a catar papel, na verdade, é só porque ela queria aparecer. E a pessoa fica interessada, né? Ah, é verdade? Então deixa eu ler essa matéria aqui, deixa eu comprar esse livro aqui pra eu saber dessa história. Fico me perguntando se não é isso, sabe?
Tem muito cara disso, né?
Bom, dito isso, a Carolina Maria acabou falecendo em 1967. Ela tinha 62 anos. E esse falecimento foi, assim, decorrência de complicações respiratórias, porque ela tinha uma asma bem pesada e tal. E aí ela acabou falecendo.
Tendo dito isso, a gente é importante comentar sobre o legado da Carolina. Ela passou muito tempo esquecida por interlocutores e pelo público, mas sua figura e sua obra foram resgatadas, e hoje a escritora é uma referência não só pelo talento e determinação para escrever, mas também por sua força e superação. Sua obra é considerada um dos mais importantes relatos sobre a realidade da vida nas favelas, e foi na época do lançamento elogiada por grandes nomes. É engraçado assim que você lendo, até hoje você consegue ver aquela realidade nas favelas.
Sim, é espantoso como é atual, né? O relato dela. E assim, quanto tempo já faz, né, gente? Coisa de 70 anos aí.
Não só a questão da vida na favela, mas os comentários que ela faz sobre política. Gente, é desesperador, porque é tudo muito atual. Fico
Não só sobre muito. Política, mas como sexismo e como racismo. Assim, a gente vê coisa das coisas que ela fala assim acontecendo, sabe?
É.
Abre o Twitter pra tu ver.
Olha, você vê a questão do pobre que acha que porque tem um pouquinho mais de dinheiro é rico, que é o que a gente vê hoje em dia, sabe? O pessoal aí que apoia o presidente.
Certas pessoas.
Certas pessoas que ficam apoiando o presidente e fica falando, ai, mas não pode taxar grandes riquezas porque, ai, o meu carro. Você fala, filho, olha a sua realidade.
Olha, eu queria dizer que o seu Celtinha, duas portas, sem ar-condicionado, não é uma grande riqueza.
Que a pessoa dividiu em 36 meses para pagar?
Nem seu apartamento aí que você vai demorar 25 anos para pagar também não é grande riqueza, independente de onde você mora, desculpa. Essa é a real, gente.
Galera, vamos ter consciência de classe.
Eu acho que tem gente que pode até saber isso, que a pessoa não é rica, mas eu acho que também tem uma galera que é meio contra essa taxação de grandes riquezas, porque a pessoa acha que um dia ela vai ser, entendeu? E aí quando ela for, ela não quer pagar esses tributos todos.
Esse vê como um potencial rico, né? Então vamos defender os ricos, que eu posso ser um rico algum dia se eu ganhar na loteria.
Pois é.
Pior, né? A pessoa acha que vai conseguir ser muito rica se ela trabalhar muito. Aí é uma ilusão maior ainda do que ganhar na loteria.
Sobre a Carolina, a obra dela, na época, foi elogiada por inúmeras pessoas famosas, como Clarice Lispector, por exemplo. Vera Eunice, que era filha da Carolina, conta que quando sua mãe conheceu Clarice pessoalmente, se sentiu intimidada e disse, nossa, você é uma escritora, quem sou eu perto de você? Cara, você era foda, querida. Tu era maravilhosa, Carolina. É isso. E Clarice respondeu, posso ser uma grande escritora, mas você é a única que conta a realidade.
Nossa, lindíssima, disse tudo.
Pois é.
Chorei aqui.
E apesar, né, de cada vez mais se ouvir falar da Carolina, né, teve um documentário um tempo atrás falando sobre a vida dela, alguns livros dela, né, já constarem como obra básica em vestibulares, a gente já consegue acessar alguns trabalhos acadêmicos que são feitos sobre a sua vida e sua obra, ela ainda é vista com desprezo em alguns círculos que se acham cultos demais, sabe? Esse povinho que anda de monóculo no olho, falando se ela realmente seria literatura, né? Ainda mais que existe um grande preconceito linguístico, já que os livros dela não são escritos na norma culta gramatical da língua portuguesa, né? Tem erros de grafia, erros de concordância, e aí esse pessoal já torce o nariz como se isso não pudesse ser literatura de verdade, né?
A Rox morreu, tá? De ódio. Morreu de tanto passar raiva.
A estudante de letras também. Porque, olha, gente, a pessoa achar que aquele relato riquíssimo que a gente tem nos livros da Carolina Maria, joga tudo fora. Por quê? Ah, porque não tá escrito na norma culta. Ah, gente, isso, olha, eu não tenho nem o que dizer. Eu não preciso. Minha indignação acho que já dá pra perceber.
Vai estudar, seu filho da puta. É isso que eu tenho pra dizer.
E a coisa? Que a gente até comentou também nas nossas discussões, não tem o domínio da norma culta nos livros da Carolina Maria. Como a gente comentou, ela estudou 2 anos só, gente. Ela basicamente se alfabetizou e foi isso. Mas assim, ela tem um lirismo nos relatos dela, uma forma muito bonita de contar certas coisas. Um exemplo que eu lembro agora, ela não chama o sol de sol, por exemplo, ela chama sempre de astro-rei. Então tem uns preciosismos assim na forma como ela constrói os relatos dela. Mesmo sendo diário, não sendo ficção, né? Que é muito impressionante, é muito bonito. E demonstra essa qualidade que ela tinha no escrever dela. Que dominar ou não a norma culta, gente, é de menos.
E a leitura dela, gente, mesmo um livro que um temas pesados, que nem o Quarto de Despejo, que é a vivência dela, né? Em situação de extrema pobreza, é uma leitura tão fluida que tem muito livro aí de autor renomado que você não consegue ler porque o livro é chato, é cansativo, é maçante, parece que não anda.
Mas é uma coisa que, inclusive, a gente trouxe à tona, né, nas reuniões, e como ela domina o vocabulário dela, e aquilo que ela conhece, ela usa, assim, das formas mais impressionantes.
É, não se esqueça que é como a gente falou, ela não escreveu só diários, né? Tem livros dela de poemas e tudo mais, e são maravilhosos.
No quarto de despejo, dá pra ver um pouquinho, ela compartilha alguns versinhos que ela faz, ela gostava muito de compor música, ela gostava de escrever poesia. E como os meninos falaram, né? É uma escrita muito boa, não é truncada assim. Isso é o traço da escritora, sabe?
É muito orgânica a fala.
Exatamente, não é uma coisa que... Claro, a gente sabe que tem técnicas de escrita, mas você vê que mesmo ela sem ter estudado pra isso, ela tinha isso nela. E você jogar isso fora, desconsiderar isso, porque é por causa de grafia, é uma questão de grafia, gente. Você lê o diário da Carolina Maria, você entende o que tá escrito. Você sente junto com ela aquelas coisas, você se envolve na história. Gente, isso é muito maior do que, sabe, se a grafia tá certa ou se não tá certa.
E assim, é sobre valorizar, sabe? Valorizar as coisas que vêm daqui, valorizar a cultura que você não conhece, valorizar o relato das outras classes. Poxa, não se fecha nessa bolha no ar-condicionado que você vive, olhando só pra cima, sabe? Enfim, é sobre, sei lá, reconhecer o valor das outras coisas. Do valor de outras pessoas e o valor de outras vivências.
E outra coisa, que também não é muito comum quando a gente vai pesquisar sobre a vida da Carolina Maria, é pessoas focando muito em polêmicas, aspectos assim, polêmicos da vida dela. Por exemplo, uma coisa que para mim não tem a menor importância, mas enfim, encontro muitas matérias citando esse fato, é que a Carolina Maria, como a gente falou, teve 3 filhos, né? E cada um dos filhos dela teve um pai diferente. E que ela era... Eu já vi até a filha dela comentando isso. A Carolina Maria era muito namoradeira, né? Tinha muitos casos amorosos e tal. E as pessoas acham isso muito interessante, assim. E, enfim, a gente encontra bastante coisas a respeito disso.
Leia-se na pior interpretação de interessante, né?
É, porque...
De julgamento, né?
Isso, de julgamento. Porque, pra mim, o que é mais interessante, na verdade, é o posicionamento que a Carolina Maria tinha em relação ao casamento, né? Que ela nunca quis casar e ela não queria casar justamente porque ela sabia que o casamento, dentro ali da realidade dela, na verdade seria um atestado de submissão a um homem. E ela não queria isso. Ela queria ter a liberdade dela, fazer as coisas dela, escrever e criar os filhos dela como ela queria. Isso pra mim é mais interessante, mas enfim.
É o moralismo, né? Que o pessoal
Exatamente.
Faz questão de defender, né?
E também se fala bastante sobre, digamos assim, o temperamento dela, como ela era uma pessoa difícil de conviver. A gente vê no quarto de despejo que ela tem bastante brigas ali com os vizinhos, mas fala-se também que em todos os lugares que ela morou, né, depois, nos outros lugares que ela morou, ela também sempre brigava com todos os vizinhos, que ela sempre tinha muita dificuldade de convivência. Fala-se também da relação dela com o Aldalho Dantas, que eles brigavam, que eles ficavam muitos anos sem se falar por causa de briga. Li também que ela tinha uma paixão não correspondida por ele. E como a gente tinha comentado ali quando a gente falou que ela ganhou muito dinheiro com o quarto de despejo, também é muito comum falarem que ela se deslumbrou muito com tudo isso. E assim, a gente está comentando essas polêmicas assim meio por cima porque a gente não entende que isso seja mais relevante sobre a vida dela. Porém, a gente também não queria, digamos assim...
Passar sem comentar, né?
Sim, e principalmente, não queríamos dar a impressão de que a Carolina Maria, e qualquer outra escritora, porque passou dificuldade, porque é parte de uma minoria, porque foi pobre, tirar a complexidade da pessoa. Gente, todo ser humano, ele é complexo e ele é multifacetado. Ele tem qualidades, ele tem defeitos. Então, acho que às vezes a gente também pode ir muito para o outro lado de santificar uma pessoa porque ela passou dificuldades, porque ela foi pobre. Gente, a trajetória da Carolina Maria é incrível. Deu para perceber que a gente não está diminuindo isso em nenhum momento. Mas é entender também que porque a pessoa supera, passa e supera dificuldades, isso não torna ela santa. Com certeza, algumas dessas polêmicas que a gente levantou, que a gente comentou, deve ter um fundo de verdade, deve ter outras coisas que as pessoas erram e as pessoas acertam. Independente da classe social dela, se você for milionário, você erra mais. Gostaria de dizer, mas enfim.
Não só erra mais, como os erros acabam afetando muito mais gente.
Sim. Então não estamos dizendo aqui que, nossa, nada a ver, nada disso, Carolina Maria é perfeita. Olha, um anjo no, que andou na Terra. Sim, gente, ela era incrível, maravilhosa, sabe? O que ela representa, incrível, assim, a gente admira muito. Não quer dizer que ela não tinha seus defeitos, suas dificuldades, que dificuldades que eu digo, sentimentos negativos dentro dela, que, enfim, gente, as pessoas são complexas, todo mundo tem seu lado bom, seu lado ruim. A gente, então, não queria não comentar essas coisas, só para não dar a entender também isso, né? Tipo, meu Deus, essa mulher foi perfeita do dia que ela nasceu até o dia que ela morreu. Ela nunca errou.
Sim, a gente quer ser honesta, né? A gente não quer...
Exatamente.
Passar pano para ninguém, a gente também não quer ser injusto com ninguém.
Exato. E uma coisa que eu acho muito relevante é que a gente começar a entender que todo mundo é complexo, tá? Ninguém é um anjo só porque a gente gosta muito delas. As pessoas têm dentro de si suas qualidades, seus defeitos, suas virtudes e suas não tão virtudes, assim, e ok. E só que, sim, a gente também não quis ficar se alongando, listando todas as polêmicas sobre a vida de Carolina Maria de Jesus, porque a gente sabe que muitas também dessas coisas que se levantam são levantadas por preconceito. Preconceito de classe, preconceito racial.
E exatamente, são coisas que não são levantadas, não seriam levantadas se fossem pessoas com outro gênero, com outra cor, outra origem.
Uhum.
Uma coisa que a gente tem que ter em mente, que dentro das obras dela, a gente via que ela não era uma pessoa que deixava as coisas baratas. Assim, ela respondia realmente, ela, tipo, tinha muitas vezes o pavio curto em relação a algumas pessoas. Eu acho que isso é normal, ainda mais quando você percebe uma certa falsidade, um certo preconceito. Isso vai minando a paciência, isso vai deixando as pessoas mais, como podemos dizer, de saco cheio mesmo.
Você vai ficando sem paciência dessas coisas, né?
Exatamente.
E gente, também é legal, agora que a gente tá falando, né, sobre parte do legado da Carolina, e dizer que ela também, outra coisa que às vezes a gente também não quer pecar, né, por isso, é dizer que a Carolina era única e exclusivamente uma mulher pobre que veio da favela. Como a Lorena falou, ela é uma pessoa multifacetada, né? No legado dela também tá, por exemplo, a gente falou aqui várias vezes sobre a filha dela, a Vera Eunice, que ela mesma conta que ela virou professora justamente por causa da mãe, né? A mãe foi uma inspiração para ela virar professora. E tem fotos e tem relatos de entrevistas da Vera Eunice falando que a mãe gostava muito, por exemplo, de ficar com os filhos, né? De ficar cantando com os filhos à noite. Ela gostava de declamar poemas para eles, né? Depois de trabalhar. Que ela gostava muito de valsa vienense. E que até numa entrevista ela falou que alguém perguntou sobre momentos felizes da vida da Carolina. A própria filha dela falou que era a primeira vez que alguém perguntava isso, né? Que o pessoal sempre gosta de perguntar sobre as tragédias e as dificuldades que ela passou. Mas também, como outras pessoas, ela também teve momentos felizes e ela tinha outros gostos. Ela era mais do que uma pessoa pobre contando a sua vivência, né?
Ela era mais do que as dificuldades que ela passou.
Sim.
O quarto de despejo, casa de alvenaria, são recortes de momentos da vida da Carolina Maria. Momentos muito importantes, momentos que com certeza mudam e moldam quem ela era, mas não define quem ela era. Gente, a vida da pessoa é muito maior do que isso. Então ela tinha essas dificuldades, ela tinha suas alegrias também. Então, enfim, a vida da Carolina Maria é muito maior do que tudo isso. Não se resume à pobreza.
Um grande exemplo desse preconceito que ela sofria e sofre até hoje foi um episódio que aconteceu em 2011, não faz tanto tempo, em que um historiador e escritor norte-americano que chama Benjamin Moser, numa biografia sobre Clarice Lispector, ele fez a seguinte descrição de uma foto que Clarice aparece do lado de Carolina, né? No lançamento de um livro.
Inclusive, essa foto super fácil de encontrar no Google, gente. Recomendo, é uma foto...
Não, vai estar no post.
Ah, que ótimo, muito icônica essa foto, a gente vê Clarice e Carolina Maria assim, se encontrando. Eu queria ser uma mosquinha nesse encontro, gente.
Pronto, essa foto vai estar no post. Abre o quote, né? Abre aspas. Ela aparece em pé, ele falando de Clarice, né? Ao lado de Carolina Maria de Jesus, negra que escreveu um angustiante livro de memórias da pobreza brasileira, Quarto de Despejo, uma das revelações literárias de 1960, ao lado da proverbialmente linda Clarice, com a roupa sob medida e os grandes óculos escuros que a faziam parecer uma estrela de cinema. Carolina parece tensa e fora do lugar, como se alguém tivesse arrastado a empregada doméstica de Clarice para dentro do quadro, fecha aspas.
Ela estava ali convidada para começar. Era algum evento de lançamento de livro, ela estava lá porque ela estava convidada. E já começa a minha irritação quando eu me deparei com isso, gente. Porque já começa que ele não chama Carolina Maria de escritora, né? Ela é a negra que escreveu.
A análise do discurso, ela não falha, né?
Não, e é negra que escreveu um angustiante livro de memórias de pobreza brasileira.
E assim, gente, quando você vai conhecer uma pessoa que você admira, e a gente traz de volta aquilo que Carolina falou pra Clarice, né? Que, ah não, você é uma escritora foda e tal. E quem não fica tenso, sabe?
Muito. Nossa, completamente. Às vezes até mesmo, sei lá, uma pessoa que você te admira começa a te seguir no Twitter, você fica, sei lá, 3 dias. Eita, não vou falar nenhuma besteira, vai que a pessoa se arrepende.
Minha mente passa até por dar um soft block pra poder falar merda sem peso na consciência.
Mas é, diz muito, né, que ele não considerou nada disso, nesse suposto desconforto e tensão da Carolina Maria, e ele pulou logo pra, parece, empregada doméstica que foi arrastada pra lá.
Enquanto Clarice, mesmo a gente sabendo da origem dela, era linda como uma mulher branca, né?
Isso que eu ia falar. Outra coisa aqui que me irritou, tudo bem que a comparação, as comparações foram racistas, mas dá pra dar um passo atrás e falar sobre a necessidade de trazer a discussão pra esse lado de comentar a aparência das duas. Se fosse dois escritores homens, será que ele teria feito isso?
Com certeza não, né?
Ah, que o fulano de tal estava com um terno cortado, maravilhoso, italiano. Gente!
Primeiro que ele não ia falar que fulano parece um galã.
Não.
Que foi isso que ele falou de Clarice, praticamente. Você virando aqui pro outro lado da reguinha, né?
Enfim, então essa necessidade de sempre que tem duas mulheres, trazer pra esse lado, chamar a Clarice de linda, que, gente, tudo bem, eu também acho que ela era, mas assim, irrelevante isso. E se fosse dois homens, ele não ia escrever o proverbialmente bonitão, sei lá o quê, o galã, como disse a Carol, sabe? Não faz sentido isso, enfim. Completamente equivocado este senhor.
Nossa, totalmente. Assim, essa passagem foi destacada e levada para as redes sociais pela autora mineira Ana Maria Gonçalves. E o tal do Moser quase falou, não, vocês não entenderam, não foi bem assim que eu quis falar. Segundo ele, ele queria dizer apenas que as aparências enganam e não houve qualquer intenção racista nas suas palavras, mas
nunca
que
tem,
faria,
né,
as alterações necessárias em edições posteriores para que sua intenção ficasse mais clara. Tipo, vocês não entenderam o que eu queria dizer. Eu vou escrever de uma outra forma para ficar melhor para mim. A verdade é essa.
Vai ficar menos feio.
Babaca.
Então, gente, com tudo isso, né, e todo esse misto de emoções que vai causando, né, conforme a gente vai lendo sobre a biografia dela, né, mesmo hoje, né, o seu reconhecimento, o respeito pela contribuição dela literária sejam maiores, a Companhia das Letras está reimprimindo as edições dos livros, inclusive com a curadoria da Vera Eunice, que é a própria filha da Carolina Maria, e com a Conceição Evaristo, então a gente já espera um pouquinho mais, né?
Por favor, Deus. E aquele negócio, tá maior esse reconhecimento, mas ainda não está ideal. Então, é aquele negócio, vamos tentar dar destaque, né? Vamos tentar reconhecer, vamos ler, porque, assim, merece. Completamente merece. Não só pela relevância e pela atualidade do que ela escreveu, mas porque aquilo é o Brasil. Sem firulas, sabe? É o Brasil na instância mais pura e verdadeira.
Nu e cru.
Sim, e inclusive, gente, eu vou deixar aí no link do podcast, vocês vão ver aí no corpo do texto, que vai ter um link que é justamente um abaixo-assinado que foi feito sobre uma campanha para a Netflix produzir uma série sobre a vida e a obra dela. Então, eu vou deixar o link aí da petição. E vou pedir para vocês, assinem essa petição e vamos fazer também a nossa parte para forçar, né, que se fale mais dela e se dê o devido valor.
Mas vocês têm mais coisas a acrescentar, meninas?
Eu queria só fazer um adendo, que eu também encontrei fazendo pesquisas, algumas pessoas usando a vida da Carolina Maria, que é uma história de grande força e superação, mas para meter aí junto um discurso meritocrático, né? De que, ai, olha só como ela se esforçou e ela conseguiu, ela é a prova viva de que se você não desistir, você consegue. Gente, não é assim que a coisa funciona. Carolina Maria foi uma mulher incrível, mas a gente não pode achar que ela é o modelo que todas as outras vão seguir. As pessoas têm vidas diversas, têm complexidades diversas, têm, digamos, disposição, né, para superar as dificuldades que podem ser maiores ou menores, diversas também. E como a Fábio já abriu o episódio falando, gente, meritocracia é furada, tá? Carolina Maria foi uma exceção.
Ela é exceção da exceção da exceção.
E quantas mulheres será que não escrevem em situações parecidas, mas nunca encontram um jornalista branco que se interessa e procura publicar os livros delas? Ou quantas mulheres têm ideias fantásticas na cabeça, mas no final do dia não conseguem fazer o que a Carolina Maria fazia, que era depois de todo o dia, sabe, estressante, cansativo, horrível que ela teve, é sentar e escrever. Gente, tem gente que não consegue. A pessoa só quer deitar e dormir. Mas ela, se tivesse condições, essas várias pessoas poderiam ter escrito coisas incríveis. A gente não sabe, a gente nunca vai saber.
A gente esquece de olhar para a história dela como um exemplo do que as pessoas não deveriam ter que passar, né? Vira muito aquele negócio romantizado e fetichizado de, olha que legal, se fulaninho conseguiu, você também consegue, cara. Você não sabe da vida de ninguém, sabe? O que as pessoas estão passando. A gente sempre tem que levar em conta, né? Que as pessoas reagem diferente às situações.
Não, e é bem isso que você falou, assim. O que a gente deveria tirar dessa história, de histórias de escritoras como Carolina Maria, é justamente, olha só que horrível.
Que horrível é.
Que é a realidade. Vamos mudar. E não, olha só que horrível é a realidade. Vamos se esforçar para superar isso, cada um por si. Não, gente, não é essa a mensagem que você tem que tirar disso. Desculpa.
A gente meio que esquece, né? De pensar quantas Carolinas não conseguiram passar por esses muros, né? E continuam esquecidas e silenciadas por aí.
E em vez da gente ficar nessa de, vai, você consegue, supera a sua dificuldade, que tal a gente dar condições básicas para as pessoas não precisarem passar por essas coisas? Aqui é uma ideia que eu tô jogando aqui, gente, assim.
Só acho, né?
É, tô só chutando, assim, uma coisa, de repente, quem sabe. Então, para encerrar esse episódio, a gente queria trazer aqui as palavras da própria Carolina Maria de Jesus, falando sobre ela e sobre a escrita dela. E ela disse, escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever, e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade.
Nossa, gente, tô toda arrepiada aqui. Por que será, né, que ela odiava os políticos e os patrões?
Ah, nem sei, nem imagino.
Errado pois ela é, não né? está.
Posso julgar? Não posso. Mas agora que a gente já conhece, né, um pouco da realidade em que vivia a Carolina e das polêmicas que perpassaram a vida dela e do tipo de atenção que a mídia dedicava a ela, que tal a gente se preparar para mergulhar de fato na realidade, na dura realidade, né, da favela, que é retratada, né, no Quarto de Despejo. E você vai encontrar no nosso próximo episódio, que a gente vai justamente descrever esse livro, que é uma biografia dos anos de Carolina Maria. Beijo e até mais.
Beijo. Tchau, tchau.
Tchau.
Mas ei. Ei, não vai embora agora, não? A gente recebeu um livro do nosso ouvinte maravilhoso, João Gentil, pra sortear aqui no podcast. O livro é uma biografia em quadrinhos da autora Carolina Maria, chamado Carolina.
E esse livro conta desde a infância da Carolina Maria, em Minas Gerais, até a vida dela em São Paulo, a fama, as ilusões, decepções e até ela cair no esquecimento. O sorteio vai ocorrer no dia 30/9, às 13 horas, horário de Brasília.
E para participar, basta você seguir algumas regrinhas. Primeiro, tem que seguir o nosso perfil no Twitter ou no Instagram. Segundo, curtir o post sobre o sorteio e indicar dois amigos nos comentários.
Terceiro, você pode comentar várias vezes, indicando vários amigos, até mesmo para eles conhecerem o trabalho do nosso podcast.
Marca aqueles amigos que te marquem todo sorteio, tá lá te marcando. Eu sei que você tem esse amigo, essa amiga, marca essas pessoas aí também.
Esse é o seu momento de se vingar, marque eles. E quarto e último, perfis fakes, ou aquelas contas de fã, sabe, que vocês fazem sobre algum personagem ou alguma banda que vocês gostam, nós não vamos considerar, tá? Então, se vocês comentarem por eles, eles não serão considerados, ok? Então lembra de entrar lá tanto no nosso Instagram como no nosso Twitter e ficar atento a todas essas regrinhas para você concorrer também.
Mas Carolina, ela ganhou bastante dinheiro até com as vendas do quarto de despejo. Opa, alguém caiu aí?
Alô?
A Lorena foi pro...
Eu já fui olhar pra ver se era o Craig.
Opa. Lore?
Imagina.
Oi.
Você foi parar em outra sala?
Não, foi. Deu aquela mutada básica.
Ah, beleza. Mas eu te puxei pra cá de volta.
Ufa.
Ah, deve ter apertado na outra, então.
Tá.
Ixi.
Espera que ela volta.
É, não, é só pra saber onde marcar aqui. Do fone
de
dinheiro.
Dobrado.
É, pra ela repetir. Que às vezes o Craig não vai pegar. É.
É. Eu acho que eu pedi pra ela sair e voltar.
Uhum. É, ficou aquela bolinha verde em volta. Travou de vez.
Vou botar até um coraçãozinho.
Oi, gente, perdi. Onde é que estávamos?
Oi, Lore. Você...
Que caiu, agora caiu mesmo.
Você estava falando... Pode falar.
Ah, é. Não, você estava na parte que você ia falar que... Você terminou de falar sobre ela ter uma paixão não correspondida pelo Aldário Dantas. Aí você
Aldário
ia começar a falar...
Dantas?
Aí você ia começar a falar sobre que a fama e o dinheiro tinham deslumbrado ela.
Isso.
Meu Deus do céu, eu falei 300 mil coisas depois, mas enfim... Deixa eu voltar.
É, foi até onde a gente ouviu.
A gente ouviu, é.
É.